Segundo dados do IBGE, 40% dos alunos já enfrentaram situações de bullying, com um alarmante aumento em comparação a 2009, quando essa parcela era de 30,9%. A pesquisa revela que 24% desses alunos afirmam que a vida não vale a pena, destacando a gravidade das consequências emocionais desse fenômeno. Como as escolas podem identificar precocemente sinais de bullying e intervir de maneira eficaz para prevenir essas situações mais graves? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico psiquiatra e sócio fundador do CBI of Miami, Gustavo Teixeira. Bem-vindo à CBN, Gustavo.
Oi, Fran, tudo bem? É um grande prazer estar de volta na CBN.
Bom, Gustavo, como que as escolas podem identificar esses sinais de bullying e ainda tomar atitudes nessas situações mais graves?
Então, Fran, uma coisa muito importante é a definição do comportamento bullying, né? Então, é algo que a gente já fala há bastante tempo. Assim, a terminologia bullying vem da década de 70, com estudos científicos conduzidos na Suécia, né? Então, assim, a gente não tem um termo para o português. No mundo inteiro, na verdade, é utilizado o termo bullying. Ele se refere a comportamentos violentos, agressivos, de estudantes. Então, isso normalmente está focado no ambiente escolar e vinculado a agressões físicas, morais e verbais de um ou mais alunos contra um outro. É importante dizer que essas agressões, para serem consideradas bullying, são agressões que ocorrem de forma repetida. Então, isso é uma violência que ocorre de uma maneira continuada ao longo do tempo. Existe, sim, uma relação desigual daquele que agride com relação àquele que sofre os atos de agressão, e por consequência, por existir essa relação desigual de poder, o alvo das agressões, ele não consegue pedir ajuda, ele não consegue se defender, e essas agressões ocorrem repetidamente, e são agressões que acabam agredindo, a gente diz que agride a alma mesmo desse estudante, né? Então essas agressões físicas, verbais e morais ocorrendo repetida, causam sérios prejuízos a esse aluno. Então, o primeiro ponto é a escola ter conhecimento da definição, ter conhecimento que é um problema muito comum, que os próprios estudos científicos, eles apontam que os atos de bullying ocorrem em todas as regiões, em todos os países, em escolas de centros urbanos, de áreas rurais, em grandes escolas, em escolas pequenas, em escolas com alunos de poder aquisitivo alto, em escolas de poder aquisitivo baixo, né? Em escolas com populações diversas, e ele está frequentemente presente, né? Então é papel, sim, da escola estar discutindo esse problema, trazer a família para buscar soluções, né? E são violências que levam a consequências muito graves, né? Existem vários estudos, isso a gente vê na prática também, índices elevados de abandono escolar, de reprovação escolar, de suicídio, né, atos suicidas. Então, são questões muito graves que devem ser endereçadas por todos.
Bom, a gente não falava muito sobre bullying há um tempo atrás, né, e levava tudo normalmente. Isso ficou mais agressivo com o passar dos anos, acometendo muito mais o emocional desses adolescentes, até o pensamento suicida?
Olha, eu acredito que não, né? Então, assim, para a gente que estuda o fenômeno, o bullying, ele é muito bem estudado cientificamente desde a década de 70, inclusive esse primeiro estudo, ele foi conduzido por Orwell na Suécia, no momento pós um suicídio de 3 estudantes vítimas de bullying. Né? Então, o que ocorre atualmente é que nós estamos mais aptos a fazer os diagnósticos, né? Nossa sociedade tem se desenvolvido ao ponto de estarmos mais habilidosos no diagnóstico, na identificação precoce dos casos, né? Mas, ao longo do tempo, existe uma flutuação da prevalência do comportamento bullying, sem grandes aumentos ou diminuições, né? E mesmo com relação às gravidades e às consequências, isso é algo que a gente já identifica de longa data, mas de fato a gente identifica mais. Um fenômeno tem se modificado, talvez nos últimos 10 anos, que é a ocorrência do cyberbullying. Esse sim tem aumentado por uma questão óbvia, né, com o desenvolvimento da tecnologia, novos mecanismos de comunicação, claro que o cyberbullying, esse fenômeno, sim, tem aumentado ao longo dos anos, por uma questão do próprio desenvolvimento da tecnologia no planeta, né?
As pessoas estão muito, como o senhor falou do cyberbullying, as pessoas estão muito, muito ligadas às redes sociais. Isso também traz problemas sérios com relação à saúde mental e o que pode aumentar também esses casos?
Sem dúvida nenhuma, né? Porque por mais agressivo que seja um comportamento bullying dentro de uma sala de aula, né? Fazendo uma comparação, essa violência, essa agressão, há tempos atrás, há décadas atrás, ficava mais restrita ao ambiente escolar, acometendo ali, atingindo um número mais reduzido de estudantes, né? As pessoas que presenciavam eram um número mais reduzido. Hoje, com as redes sociais, né, com a velocidade com que as informações são transmitidas através dos computadores, numa fração de segundo, um ato de agressão, ele é distribuído para milhares de pessoas, né? Todas as crianças da escola vão tomar um conhecimento imediato daquela violência, todas as crianças da cidade, enfim, as proporções atingidas através da rede mundial de computadores são muito maiores, né? Então, isso com certeza gera um foco de grande ansiedade para os alunos, principalmente para aqueles alvos das agressões, ou para aqueles alunos que ainda não são alvo das agressões, mas que presenciam essa violência e estão também em constante medo de se tornarem as próximas vítimas, né? Não é incomum o desenvolvimento de quadros depressivos e quadros ansiosos, não somente nos alvos diretos, mas também naquelas pessoas que presenciam essa violência.
Bom, doutor, aquele que pratica o bullying também, né, tem alguns traços com problemas emocionais, porque a gente está falando da vítima, né, mas também tem um agressor no meio dessa história.
Sem dúvida nenhuma, né, e a gente tem uma tendência, muitas vezes, de apenas culpabilizar o autor da agressão, né, e a gente tem que entender também que possivelmente esse jovem está passando também por dificuldades. Então, assim, são duas questões separadas, né? A instituição de ensino, por exemplo, ela tem que passar uma mensagem clara que o bullying é uma violência muito grave, que não será tolerado na instituição de ensino, e para aqueles autores de bullying, consequências vão ocorrer. Então, claro, existe uma lei e esse aluno, ele vai ter que se adequar a isso. Isso é uma parte, né? Então, talvez esse aluno tenha que ser punido pelo seu ato. Isso é uma parte do problema. A outra parte é a gente intervir com esse jovem, auxiliando esse jovem, trazendo os pais dessa criança para tentar investigar. Muitas vezes, esse aluno, autor das agressões, ele está simplesmente replicando um padrão de comportamento que ele aprendeu e que ele vivencia dentro de casa. Então, às vezes, ele é vítima de agressões físicas, verbais e morais dentro da própria casa. Às vezes, ele presencia um comportamento hostil, agressivo e violento do pai contra a mãe, por exemplo, né? Então, é importante que esse jovem, ele deve sofrer as sanções cabíveis, né? Porque ele sabe que aquele comportamento é um comportamento errado e que existe uma consequência por esse comportamento ruim. Entretanto, ele precisa receber auxílio também, porque na maior parte das vezes ele está inserido num ambiente doméstico tóxico, tá caótico, né? E ele precisa de ajuda também.
Doutor, e como nós, né, que estamos vendo tudo isso do lado de fora, podemos auxiliar?
Olha, o primeiro passo, Fran, existir um canal de comunicação claro da criança, do adolescente com os pais. Tem vários estudos, por exemplo, que mostram que aquelas famílias que elas fazem refeições juntas, por exemplo, né, que tem um momento à mesa durante a semana, principalmente também no final de semana, né? Ou às vezes os pais trabalham muito e só encontram o filho à noite. Então, poxa, que tem uma oportunidade de sentar à mesa, olhar nos olhos, conversar, tentar entender como é que foi o dia da criança ou do adolescente. Quer dizer, quando existe um canal aberto de comunicação, quando os laços afetivos são fortalecidos, principalmente nesses momentos o family time, né, esse momento da família estar junto, isso tende a melhorar a relação entre pais e filhos e permite uma abertura maior da criança, né? Enfim, as gerações anteriores, muitas vezes os pais, eles não se comunicavam com os filhos, não conversavam com os filhos, né? E era, eu entendo que era até mais difícil, né? Então, assim, manter um canal aberto facilita com que a gente tome conhecimento do que está acontecendo no dia a dia da vida do filho, né? Esse pai, essa mãe atenta, eles podem perceber mudanças de padrões de comportamento, né? Então, por exemplo, poxa, se o filho ele nunca é chamado para festinhas de aniversário, se ele diz que não tem nenhum amigo, se ele não traz nenhum amigo em casa para brincar, né? Se ele não é convidado para as festas, se na hora de ir para a escola ele quer sempre mudar o roteiro, o caminho até a escola, como se ele estivesse evitando alguém ou alguma situação. Então existem algumas pistas que nós temos que estar de olho e identificando essas pistas, conversar com a criança e também conversar com a escola. O canal de comunicação com os filhos e com a escola tem que existir a todo momento, né? A gente diz que o problema não é um problema da escola, é um problema de toda a comunidade, de toda a sociedade. Então, é papel, sim, dos pais estarem atentos, buscar ajuda com a escola sempre que necessário, né? E a solução do problema está no trabalho em conjunto, escola, família e estudantes.
Doutor, mais alguma consideração sobre esse assunto?
Olha, eu acho que, assim, esse espaço, né, essa oportunidade de estarmos conversando, né, de levando esse conhecimento psicoeducacional para as famílias, eu acho que é o ponto fundamental. A partir do momento que a gente quebra, né, essa barreira de comunicação, é o primeiro passo. Então, eu acho que todo ouvinte aqui que sai desse nosso encontro pensando na importância de melhorar laços afetivos, de ter um canal aberto, de conversar com seus filhos, de buscar uma comunicação com a escola, já é um passo importante para que a gente faça o bullying. O bullying, ele está presente em todos os ambientes escolares. Não adianta se um gestor escolar falar que aqui não existe, ele está mentindo ou ele está profundamente sem saber o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho, né? Ou, infelizmente, o comportamento bullying existe em todos os locais, mas, claro, é a função, sim, da escola, da família, de toda a comunidade, estar trabalhando para que os casos de bullying sejam tratados e que programas de prevenção ocorram. O ideal é que a gente nem permita que o bullying ocorra, né? Então, existem estratégias preventivas que devem ser trabalhadas também com a escola para que a gente evite o surgimento dessas situações problemáticas.
Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Foi um grande prazer, Fran, um abraço a todos, desculpe.
Nós conversamos com o médico psiquiatra Gustavo Teixeira.